a importância do ensino noturno nas escolas públicas. Qual o papel dessa modalidade de ensino? O público padrão atendido, não é? Há necessidade de ampliação? E mais do que tudo, como é que ficou a educação noturna após as mudanças no novo ensino médio? A gente quer entender melhor. Nosso convidado, professor doutor Daniel Cara, da Faculdade de Educação da USP, nosso convidado. Vamos falar um pouco dessa modalidade de ensino tão importante? Bom, veio um novo ensino médio, aí depois veio um relatório complementar pedindo obrigatoriedade nos estados manterem pelo menos uma escola com ensino médio, é uma etapa, é um momento importante, né? O ensino médio regular noturno em cada município. Depois veio também, o MEC criou um programa de apoio a essas escolas, com aulas no período noturno. Então vamos recuperar um pouco a informação, o que que acontecia, como é que vinha transcorrendo o ensino noturno, e aí com as mudanças no ensino médio, como é que ficou?
O ensino médio noturno, ele sempre foi imprescindível para a garantia do direito à educação. A realidade é que a maior parte dos estudantes, a partir dos 16 anos, a maior parte dos estudantes de periferia, eles sonham em encontrar um lugar no mercado de trabalho. Uhum. O ensino médio noturno, ele cumpria a tarefa de garantir tanto a educação básica, né, a conclusão da educação básica de ensino médio, mas também o ingresso no mercado de trabalho. Eu, por exemplo, fui aluno de escola técnica estadual, o último ano do meu curso era ensino médio noturno, e era necessário para a gente fazer o estágio, então foi uma fase importantíssima da minha vida. Depois, na universidade, eu segui também fazendo universidade no período noturno, sempre fui um estudante trabalhador, como milhões de estudantes brasileiros. O que acontece é que, de forma extremamente insensível, a lei de 2017... ela desestimulava o ensino médio noturno, e isso foi uma questão, um problema, a medida provisória. E sempre ocorreu no Congresso Nacional essa queda de braço entre a manutenção ou a retirada do ensino médio noturno. Na prática, Roxane, muitas entidades, fundações empresariais, associações empresariais, que até mesmo desconhecem o trabalho das empresas, porque são burocracias separadas, né? Tem a empresa. A empresa contrata profissionais que vão fazer, inclusive, dependem do ensino médio noturno, mas as fundações empresariais, as associações, são contrárias, porque consideram que é melhor que o estudante só estude. Mas essa não é uma realidade possível na sociedade brasileira. Eu estou trazendo aqui o meu caso foi esse, e eu tenho diversos alunos, por exemplo, na Universidade de São Paulo, que já passaram do ensino médio e estudam no noturno. Então é uma necessidade de obtenção de renda, de acesso à renda. Mas existia uma insensibilidade. Então, na prática, agora, com a reforma do ensino médio, nós conseguimos manter o ensino médio noturno, mas não do jeito que deveria ser. Eu defendo, inclusive, Roxane, que as escolas sejam utilizadas no período noturno, isso pautado em várias pesquisas, tanto para o ensino médio como também para a educação de jovens e adultos. Na prática, o que o MEC está fazendo e o que é aprovado no Congresso Nacional, né, que não tem culpa disso, porque foi uma decisão do parlamento, é criar uma alternativa que é uma alternativa insuficiente para a demanda dos estudantes. Eu fico muito preocupado com os dados educacionais, com o acesso à educação que vão surgir a partir do ano que vem ou provavelmente em 2026, porque muitos estudantes simplesmente vão abandonar a escola pelo fato de que no seu município eles não vão encontrar o ensino médio noturno tal como é necessário para o desenvolvimento da obtenção de renda, mas com a manutenção do direito à educação.
O que é uma tragédia, né, para muitos. A gente sabe que o estudo, às vezes aliado ao trabalho muito cedo, é uma exigência, não é? Das pessoas, é uma necessidade das pessoas. Então, isso vai comprometer a formação desse profissional, que a ideia dele é melhorar, né, professor? Progredir com o ensino, se especializar. Enfim, e você fecha uma porta. O MEC criou esse programa de apoio às escolas públicas com aulas em período noturno. E de que se trata exatamente? É para ajudar essas escolas que querem manter? É para melhorar a formação? Porque tem uma outra questão também, a formação do professor, né? A gente sabe que os professores também têm uma... Muitas vezes já estão no terceiro turno, né, professor? Quando estão dando aula à noite. Então, tem que ter programa específico, preparação para professores também. O que que esse programa de apoio trouxe? Só para entender.
Então, o programa de apoio, ele busca abordar a questão curricular e de formação de professores. Ah, sim. Eu acho isso imprescindível, mas infelizmente é insuficiente. Por quê? ensino médio noturno, além de ter estudado no ensino médio noturno, depois eu trabalhei no ensino médio noturno. Quando eu concluí a graduação, eu coordenei um projeto que era uma parceria do governo federal com o governo estadual à época, que se chamava Programa Paz nas Escolas, e eu tinha um projeto que eu coordenava que se chamava Projeto Grêmio Informa, que trabalhava no ensino médio noturno no Capão Redondo, Jardim Ângela e Jardim São Luís, na cidade de São Paulo. E eu aprendi na prática que o ensino médio noturno, ele tem diversos desafios. O aluno chega cansado.
Exatamente.
Naquela época, depois a gente mudou isso, Roxane, na emenda Constituição 59 de 2009, tive a honra de participar desse processo, a gente consegue fazer com que a merenda escolar seja estendida para o ensino médio no período noturno, inclusive. Uhum. Mas naquela época não tinha ensino médio com merenda escolar, tanto durante o diurno, o vespertino, como no noturno também. A gente muda essa realidade depois. No ensino médio noturno, nós tínhamos uma dificuldade enorme que os estudantes, em que pese o fato deles terem renda, o transporte era muito oneroso, então eles chegavam angustiados dentro da escola. E o fato é que seria necessário, concretamente, para além das orientações curriculares e das orientações de formação dos professores, você tem toda a razão, é um outro aluno que você tem que ter mais estratégia de mobilização, de motivação, de buscar a atenção dele dentro da escola, também é necessário realizar algumas políticas sociais que façam com que esse aluno ele tenha um suporte maior para permanecer na escola.
Uhum.
É muito provável, Roxane, e aí eu já estou adiantando aqui, pelas conversas que têm ocorrido em Brasília e pelo que eu tenho sido acionado pelo governo federal, em diversos questionamentos, curiosamente não pelo Ministério da Educação, mas pelo Ministério da Fazenda, que seja criado um programa de permanência dos estudantes, uma espécie de bolsa para o ensino médio noturno, inclusive somando a própria renda que os alunos conseguem obter no mercado de trabalho. Muitos deles são empreendedores, inclusive.
Uhum.
Empreendedores individuais, eles são MEIs. Então é a manicure, o barbeiro, enfim, pessoas que estão atuando no mercado de trabalho com seu próprio negócio, mas que esse negócio não dá uma rentabilidade suficiente para que ele decida permanecer na escola. Então, a gente tem aí alternativas que vão ser complementares. Por enquanto, é uma orientação essencialmente curricular. O ensino médio noturno, ele também tem um período de aula que é menor. Isso acontece, inclusive, na Universidade de São Paulo. É importante frisar, a gente simplesmente observa, não porque a gente não está disposto a dar aula, pelo contrário, os professores ficam até às 11 horas, mas muitos alunos simplesmente chegariam no horário das 10h30, 10h15, eles começam a sair porque no dia seguinte, moram muito longe, no dia seguinte tem que estar às 5 horas da manhã pegando um transporte público para ir para o trabalho. Então, o que o MEC está procurando fazer é criar toda uma sustentação, e o Ministério da Fazenda, na verdade, até está à frente do MEC nesse sentido, para que o aluno permaneça na escola. O que ocorre é que é uma situação complexa. Ainda assim, não é aceitável que as escolas não funcionem no período noturno. E vou defender de novo, não pode ser só uma exceção dentro da rede. É preciso que seja pautado na oferta, na demanda, melhor dizendo. Se há demanda para o ensino médio noturno, ela deve ser correspondida pelo poder público. Então, as redes estaduais têm que trabalhar, inclusive, em parceria com os municípios, o ensino médio é a responsabilidade dos estados.
Sim.
Tem que trabalhar, inclusive, em parceria com o município para garantir transporte, para manter as escolas abertas, e as escolas que não têm ensino médio noturno devem garantir a educação de jovens e adultos. O Brasil tem 30 milhões, Roxane, de pessoas em situação de analfabetismo absoluto e quase 11 milhões de pessoas em situação de analfabetismo... Aliás, desculpa, eu errei. 30 milhões em situação de analfabetismo funcional e 11 milhões, quase 11 milhões, em situação de analfabetismo absoluto. Então, a gente precisa mobilizar ainda muita gente, e normalmente são trabalhadores que precisam do período noturno para concluir seus estudos.
Uhum. Eu estava aqui pesquisando, professor, enquanto o senhor falava, quantos alunos do ensino médio estão em classes noturnas? Mas sabe que a pesquisa não me mostrou, nem com toda a inteligência artificial, não veio esse número 2024.
Então, o que acontece, Roxane, é que esse é um problema.
É uma
crítica que nós podemos fazer, inclusive, a todos os governos que passaram pelo Brasil nos últimos períodos eleitorais, incluindo aí o governo Dilma, que foi interrompido e depois deu sequência ao governo Temer. A partir de 2013, mais ou menos, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, ele tem restringido como política do Instituto, o acesso às informações, a tal ponto que, poucos anos atrás, ele restringe o acesso aos microdados. Isso tem gerado um prejuízo enorme à produção científica em relação aos dados educacionais. Por sorte, a Universidade de São Paulo conseguiu reverter parcialmente esse problema e construiu uma sala de acesso aos dados numa das fundações da Universidade de São Paulo. Uhum. E isso, na verdade, depois foi transferido para a FEA, para a Faculdade de Economia, Administração e Ciências Contábeis. Então, na Universidade de São Paulo, nós temos acesso a esses dados. O problema é que a sociedade em geral também deveria ter acesso aos dados e fica impedida de ter acesso aos dados. Esse caso que você viveu agora é um problema corrente na educação brasileira. E é lamentável que ocorra, porque você é uma cidadã, uma comunicadora pública, numa rádio importantíssima que tem acesso aí todo o estado de São Paulo, e para quem quiser acessar pela internet consegue do mundo todo ter acesso ao que a Rádio USP produz. É a principal universidade do Hemisfério Sul, da América Latina, e nós não temos, mesmo você ultra informada, não tem acesso, nós não temos acesso aos dados educacionais.
Eu fucei tudo mesmo.
Agora, na FEA, tem essa sala de acesso.
Perfeito. Acho que via acesso da lei de transparência, a gente até conseguiria, mas teria que fazer o pedido, fazer aquele caminho um pouco mais, né? Assim, uma pesquisa básica, realmente não aparece. Esse número, de fato, o que importa aqui é que é uma modalidade, para a gente concluir, professor, é uma modalidade importante, não pode, né, não pode ser deixada de lado, e vamos ver que medida eles tomam para medidas adicionais, como o senhor estava explicando, para reforçar essa modalidade de ensino, que é o que é necessário, né, para esse jovem que quer progredir, quer estudar e quer ter um caminho profissional mais seguro.
Exato, perfeito. E é importante frisar, hoje eu estou no Conselho Universitário, tem uma disposição integral da comunidade da Universidade de São Paulo em colaborar tanto com o governo do estado como com o governo federal para criar soluções. A gente tem já colaborado com o Ministério da Fazenda em relação a esse programa de permanência dos estudantes. Sim. O que for necessário, a Universidade de São Paulo está à disposição do poder público para garantir o direito à educação a todos os brasileiros.
Muito bom. A gente pode voltar ao tema aqui. Professor Daniel Cara, da Faculdade de Educação da USP, mais uma vez aqui conosco, e muito obrigada sempre por sua atenção.
Muito obrigado, é um prazer conversar contigo e com seus ouvintes.